Muito obrigado, doutor Carlos Hamilton. Eu vou passar agora ao doutor Carlos Tadeu. Eu queria... É muito difícil, eu sei que falar pouco tempo num debate complexo como esse, mas pedir aqui 5, no máximo 10 minutos.
Bem, eu só queria dizer o seguinte, eu acho que o nosso problema é um problema basicamente de medidas regulatórias por parte do Banco Central. Eu acho que no Brasil o Banco Central tem agido bastante bem sob esse ponto de vista. Quer dizer, ele vai em cima do banco, o banco tem que ter uma dosagem maior de capital e o banco não tem maior interesse em ter dosagem maior de capital porque isso realmente tem um custo para o banco. Então ele vai emprestar menos para a compra de imóveis, vai emprestar menos para um ou para outro. Então o grande ponto é que lá fora, principalmente, os bancos centrais não tiveram medidas regulatórias. As famílias se endividaram muito para comprar imóveis e outros bens, porque não tinha essa pressão que tem o Banco Central aqui, que realmente eu acho que, ao nós termos prazos mais longos aqui, o Banco Central agiu logo rápido, porque começou o endividamento para compra de carro 5, 6 anos, já estava crescendo, e ele logo foi com a medida para exigir uma dosagem maior de capital. A mesma coisa agora eu acho o crédito imobiliário. À medida que ele sinta que esse crédito está crescendo muito rápido, ele pode ir aumentando essa dosagem regulatória para frear esse crescimento. Então ele tem instrumentos para isso. Agora tem que estar rápido e tem que ser medidas antecipadas. Não me preocupa muito o fato de você não ter uma dívida com colateral, porque à medida que os bancos possam renegociar essa dívida a prazos mais longos, isso facilita bastante a vida do mutuário. O grande ponto é que os bancos têm que ter interesse em fazê-lo. E o Banco Central tem que estar sempre exigindo uma dosagem menor de capital para os bancos que vão julgar para um prazo mais longo. O problema dos Estados Unidos hoje é que realmente os bancos não estão interessados em renegociar as dívidas hipotecárias. E também pelo fato de que lá faltou uma autoridade bancária mais forte do ponto de vista de ter regras mais fortes. Como também aqui no Brasil, eu acho, aí concordo com o senador também, os bancos públicos preencheram uma função muito importante na crise de liquidez, que à medida que os bancos privados saíram, os bancos públicos entraram. Isso é muito importante. Só que às vezes eles entraram demais. Então é importante tentar colocar um freio nisso. E não me preocupa também o fato de que nós estamos com pra ser isso. Isso é, com um país com a massa real de salários crescendo satisfatoriamente bem, o crescimento do PIB também é satisfatório. Não me, quer dizer, ao menos no curto prazo, apesar dessas nossas ponderações todas de falta de poupança, que é uma realidade, o governo gasta muito, mas no curto prazo, ao menos, o Brasil está surfando uma onda que outros países não estão surfando, porque nossa dívida líquida PIB caiu bastante. E o Brasil hoje é muito melhor do que muitos países ricos e desenvolvidos, e com isso está recebendo bastante dinheiro de fora, investimentos de fora. Isso ajuda muito o país a manter alguma taxa de crescimento econômico e ficarmos um pouco menos preocupados com a situação a médio prazo. Agora, evidentemente que nós estamos ainda bastante desequilibrados em termos de poupança pública, gasto público, mas como o resto do mundo está muito pior, a nossa posição melhorou um pouco. Agora, evidentemente que o nosso Banco Central tem agido bastante bem e espero que continue agindo. Obrigado.
Professor Raul Veloso, 3 minutos.
Nossa,
não é brincadeira.
Bom, a minha impressão, senador, todos os ouvintes, é que, na realidade, o drama do Brasil é que as intenções são as melhores possíveis. Nós estamos tratando aqui de intenções e fatos. Eu vejo, detecto na postura pós-2003, assim, um esforço forte, firme, de procurar criar esse mercado de consumo de massas e trazer boa parte da população que estava excluída para dentro do mercado, obter melhoria nos índices de pobreza e de distribuição de renda. E isso é bem claro, bem nítido. Esse esforço é muito fácil de perceber. E eu fico pensando, eu, além de ter acompanhado de perto o governo Lula, eu era do Conselho de Desenvolvimento Econômico, nos dois mandatos, então eu pude acompanhar o dia a dia ali do governo. Aliás, o senhor não me citou ali como tucano, alguma coisa? Ah, não. Não, por favor, eu sou o mais possível neutro.
E eu elogiei os tucanos também.
Digo, não tenho nada contra nem a favor de ninguém. Mas, na realidade, eu sou amigo do nosso ilustre senador, que é PDT. Enfim, nós estamos preocupados com o Brasil. E eu acho que isso Isso é muito facilmente, é fácil de perceber. E eu fico imaginando o drama da nossa presidente, que claramente era uma pessoa no governo anterior muito preocupada, provavelmente entre as mais preocupadas com a questão do investimento, pelas áreas em que ela assumia, pelos sinais que vinham do lado dela. E agora, na posição de presidente da República, ela deve ter insônias, em cima de insônias, ao enxergar os conflitos muito difíceis de equacionar quando a gente se depara com o dia a dia da dificuldade de fazer coisas que são inconciliáveis. Então, esse que é o problema. O governo procura fazer, colocar em prática uma certa estratégia que, em última instância, é voltada para criar esse mercado cada vez maior de consumo de massa e quer também fazer as outras coisas. O investimento, como o nosso senador aqui chamou a atenção, que é importante recuperar o investimento, mas você vê o drama que eu vejo que a presidente deve estar vivendo. Este ano, de repente, ela se viu na difícil situação de ter de abrir mão do seu óbvio interesse por recuperar o investimento. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, ela demonstra um maior interesse em ver a taxa de juros poder ser reduzida. Os sinais são óbvios. E a gente viu que foi feita uma espécie de promessa, não sei direito como isso a gente pode chamar, de ter um resultado fiscal mais forte este ano, exatamente para permitir que o Banco Central, lá do outro lado da esplanada, pudesse fixar taxas de juros mais baixas e depois, aproveitando inclusive o desaquecimento da economia mundial, o que obviamente facilitaria fazer isso. Então, de repente, ela está com esse pepino, que ela tem de fazer um ajuste fiscal mais forte, orientando o seu ministro para fazer isso, e ao sentar no dia a dia, se vê a dificuldade é muito grande. Por quê? Porque como tem o outro objetivo de ter os outros gastos que não investimento crescendo a taxas elevadas, e mesmo a arrecadação subindo muito, para ter o resultado que eu acho que ela sente que é necessário para criar condições para o Banco Central reduzir a taxa de juros, ela está tendo de conter os investimentos. Este ano, ao contrário do que eu acho que ela gostaria, os investimentos estão caindo em relação ao ano passado, interrompendo uma trajetória de recuperação. Então, o ponto aqui é não deixar de reconhecer o interesse, o objetivo, a intenção, mas chamar atenção para a dificuldade de chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. Este é que é o drama com que nós todos vivemos e que certamente o governo vive. Quanto às estatísticas que o senhor mostrou, elas são perfeitamente conciliáveis. É claro que, dependendo da base do ano de comparação que você usa, os valores podem aparecer maiores ou menores. Outra coisa que eu evito e que o quadro do Ministério da Fazenda tem são os percentuais do PIB, a não ser em situações que a gente possa explicar melhor isso. Em grandes séries, eu evito, porque eu acho que pode haver distorções das variáveis. Eu prefiro pegar os valores nominais das variáveis, deflacionar, aí não tem, deflaciono pelo índice oficial, IPCA ou INPC, eu tenho aí uma informação sobre o crescimento real indisputável e comparo com o crescimento real do PIB. Aí eu evito uma discussão maior de questão de índice que está usando, se usou o PIB, não usou o PIB, mas lhe garanto com toda a segurança que nós usamos os mesmos dados, até porque minhas fontes são os dados oficiais do Ministério da Fazenda e do Banco Central. Mas o ponto é esse. Outra coisa que eu queria também lhe dizer, nota-se claramente nas estatísticas que a taxa de investimento da União caiu bastante na fase do governo Fernando Henrique Cardoso. E é verdade, os dados mostram isso. Foi o período em que as taxas de juros eram muito mais altas e que aquele componente de risco estava presente. Mas naquele período você construiu, não estou querendo defender de jeito nenhum, eu olho sempre o período longo. Você criou as bases para, no momento seguinte, aquele elemento do risco sair e você poder recuperar os investimentos, que dificilmente você conseguiria fazer se não tivesse feito aquele esforço anterior. E aí, eu quero só me lembrar uma coisa que as pessoas já esqueceram, que é interessante, que é o seguinte: quando virou o governo FHC para o governo Lula, havia uma sensação de que a dívida, a razão dívida PIB ia explodir, não sei se vocês se lembram. E boa parte disso era porque as contas que a gente fazia em cima daquela razão que havia na virada de 2002 para 2003, com as hipóteses da época, com os juros afetados pelo alto risco, produziam uma subida galopante da razão dívida PIB. Só que pouco tempo depois, então, a razão dívida PIB da época, vamos pensar, 50% do PIB, com essa razão dívida PIB e as outras hipóteses, a dívida subia para explodir. Mais adiante, se viu que o PIB era 10% mais alto. O IBGE recalculou toda a série. E se a gente soubesse naquele momento, os 50 seria 45. Com o 45, a razão dívida PIB não teria explodido nos cálculos que se faziam. Então, o senhor vê que o desconhecimento de algo que depois foi super aceito pela metodologia que o IBGE usou, teria criado uma situação de muito maior tranquilidade em relação à questão da dívida do que de fato foi, pelo mero desconhecimento. A história poderia ter sido outra em relação ao que aconteceu com as variáveis, porque, na realidade, o ajuste que tinha sido feito era já muito forte, mas não aparecia no momento da virada. O senhor vê como essa coisa, o Zé Márcio, eu discordo dele quando ele fala que os economistas não sabem de nada, não sei o quê. O problema não é isso não, Zé Márcio, é que tem coisas que são incertas, o futuro, por definição, é incerto, e as estatísticas com que a gente trabalha são mais incertas ainda, e que muitas vezes a gente não consegue saber direito o que está acontecendo. Eu acho que os economistas presentes vão gostar de ouvir isso. Muito obrigado, senador.
Raul,
o senhor está certo na sua preocupação com os objetivos fundamentais da sociedade. Eu só lembro isso. É difícil chupar cana e assobiar ao mesmo tempo.
Raul, presidente, só é uma frase só. Eu não posso perder a chance de dizer uma brincadeira.
Claro.
É pior do que disse o Demácio. O pior é que os economistas pensam que sabem. Essa que é.
Muito obrigado, professor Raul Veloso. Muito obrigado pela essa presença. Com certeza, como falou o senador Cristóvão Buarque, nós vamos resgatar isso numa publicação. E eu passo agora ao último expositor, o professor José Márcio Camargo.
Eu só quero agradecer. Foi um enorme prazer estar aqui nessa mesa. Com essa plateia, é uma honra para mim sempre estar aqui no Senado, estou inteiramente à disposição. Eu já coloquei na verdade, o meu objetivo quando eu vim aqui era colocar os problemas, não era dizer das soluções. Eu não tenho as soluções, o meu objetivo foi exatamente dizer o seguinte: está tudo muito bem, como diz o senador Cristóvão, está tudo muito bem, mas cuidado, porque o futuro é sempre incerto, como diz o Raul, e a gente sabe muito pouco sobre como resolver os problemas. Concretamente, é assim que acontece. E cada vez, na verdade, dado o mundo atual, o que você observa é que, efetivamente, os economistas não sabem nada de como resolver os problemas do mundo atual. Esses problemas que a gente está vivendo neste momento. Você vai lá no mundo desenvolvido e tudo que está sendo feito lá está fora do livro-texto. Então, isso é tudo, sem exceção. Tudo que está sendo feito lá, nós não aprendemos na escola. E o que está sendo feito é exatamente porque a gente não sabe, eles não sabem o que fazer. Então, o ideal é a gente não chegar lá. É fazer de tal forma que nós consigamos evitar chegar numa situação em que você simplesmente não tem a menor ideia de quais são os resultados da sua política, tá certo? Então, o meu objetivo aqui foi só trazer os problemas e não trazer as soluções. Muito obrigado, de qualquer forma.
Eu agradeço muito ao professor Zé Márcio Camargo, inclusive pelo poder de síntese aí nessas conclusões. E agora, doutor Carlos Hamilton, quer...
Ô Zé Márcio, só pegando o teu gancho, de fato os economistas lá fora não estão conseguindo encontrar solução para os problemas. Eles dizem que a solução está com os políticos. Então os políticos
aqui. Aí os políticos é que tem que resolver.
Um abraço, muito obrigado a todos. Boa tarde a todos, senhores e senhoras.